Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Em 21 de fevereiro de 1874, chegava ao Brasil o vapor La Sofia, um navio de porte médio que trazia 386 imigrantes vindo do porto de Gênova, na Itália, com direção ao estado do Espírito Santo, aqui no Brasil. Essa data marca, de forma simbólica, o início da imigração italiana no país. De lá para cá, estima-se que chegaram pelo menos 2 milhões de imigrantes italianos. Pessoas com o sonho de reconstruir a sua vida e fazer dessa terra a sua terra. Vamos saber um pouco mais sobre essa história, suas influências na cultura e língua brasileira e os impactos dessa onda migratória na sociedade? Essa temporada tem o apoio do Fábio, Svetlana, Victoria, Isabel, Rene, Ada, Joshua, Sara, Aaron, Kenneth e Brian. Para ser um dos apoiadores também, acesse falagringopodcast.com, clique no banner da nossa lojinha e veja como você pode ajudar o projeto. E não custa lembrar, avaliar o podcast na plataforma que você escuta o programa é sempre de grande ajuda para o Fala Gringo ser sugerido para outros ouvintes que estão aprendendo português, como o usuário ou usuária Brazilian Spirit, que deixou um review na Apple Podcasts, dizendo que estuda a língua há 2 anos, mas só agora descobriu Fala Gringo. Também diz que apresenta os conteúdos de uma forma inteligente e autêntica e que está aprendendo muito mais que o idioma, mas entendendo melhor esse país fascinante. Muito obrigado pelo review. E antes de entrar no nosso tema de hoje, eu queria só dar um aviso, um lembrete, né? Como eu falei no último episódio, eu estou em São Paulo, agora depois do carnaval, no início de março, eu estou marcando uma data para encontrar os ouvintes do Fala Gringo que estão na capital, seja morando ou a passeio. Então, quem estiver por aqui e quiser se juntar a nós num café, num encontro num parque, é só mandar uma mensagem no Instagram e a gente vai combinando tudo direitinho, tá bom? Bora falar agora de imigração italiana no Brasil. Como falei na abertura do programa, os primeiros imigrantes italianos começaram a chegar ao Brasil na década de 1870. Porém, foi entre as décadas de 1880 e 1930 que houve o maior fluxo de italianos para o território brasileiro, principalmente para as regiões sul e sudeste do país. Estima-se que chegaram aqui cerca de 1,5 milhão de imigrantes italianos. Mas por que tanta gente veio para cá? Para começar, vamos entender o contexto. No século XIX, a Europa passou por longos períodos de instabilidade política, social e econômica, provocadas principalmente pelas guerras de unificação e a Revolução Industrial. O aumento da produção exigiu uma oferta maior de matéria-prima, e os pequenos produtores rurais, que antes forneciam essa matéria-prima, não conseguiam dar conta da alta demanda. Como estavam mudando de sistema de produção feudal para o capitalismo, as grandes áreas de terra se concentraram nas mãos de poucos proprietários, fazendo com que os camponeses tivessem que se endividar com empréstimos para pagar impostos, endividar, fazer dívidas, além de ver o preço dos seus produtos caírem drasticamente com a concorrência desleal. Milhões de camponeses que antes tinham a sua terrinha, produziam e vendiam os seus produtos, se viram obrigados a trabalhar para alguém mais rico e ganhar menos, ou então ir para as grandes cidades procurar emprego nas fábricas que estavam nascendo. O problema é que essas fábricas não conseguiam absorver todos esses trabalhadores e o número de desempregados nas grandes cidades só aumentou. Havia também um excedente populacional, ou seja, gente demais no território. A Europa tinha mais que dobrado a quantidade de pessoas vivendo no continente, uma consequência do aumento de expectativa de vida, queda na mortalidade infantil e os avanços tecnológicos. Então, a solução que se encontra para isso é começar a mandar esse excedente populacional para outros países, países que precisavam de mão de obra, de trabalhadores. Excedente é aquilo que está sobrando, que você tem em excesso. Então, a Europa tinha excedente de mão de obra. Os próprios governos criaram essa iniciativa porque para o país era interessante que tivesse alguém trabalhando fora e que essa pessoa que está trabalhando fora pudesse mandar dinheiro para parte da família que ficou, fazendo com que chegasse mais recursos no país. Então, essas pessoas foram para países como Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil, países que estavam precisando de mão de obra, de trabalhadores. Nesse período, aqui no Brasil, a economia do café se expandia bastante no sul do país, especialmente em São Paulo. O café era um dos nossos principais produtos de exportação. E por que a gente estava precisando de mão de obra? Bom, até metade do século XIX se contava com o trabalho escravo, só que em 1850 foi estabelecida uma lei que proibiu o tráfico transatlântico de escravos vindo dos países da África. E isso, de alguma forma, trazia alguns sinais de que a escravidão no Brasil poderia chegar ao fim em breve. Quando os fazendeiros, especialmente do estado de São Paulo, viram que seria preciso mais mão de obra para trabalhar nas lavouras, nas plantações de café, e que não era mais possível trazer pessoas escravizadas da África, pensaram em trazer essa mão de obra que estava sobrando na Europa e continuaram com esse pensamento mesmo depois que a escravidão foi abolida. Preferiram trazer trabalhadores da Europa do que reintegrar ex-escravos que já estavam aqui. E aí você deve estar se perguntando o porquê, né? É importante esse ponto porque se ouve bastante por aí que a imigração europeia ocorreu porque faltou mão de obra, uma vez que os escravos, assim que ficaram livres, saíram do campo para as cidades. Mas não é bem assim. Isso só aconteceu em poucas regiões. A questão é que havia a ideologia entre as elites econômicas e políticas de que o Brasil era atrasado economicamente por conta da sua formação étnico-social. Ou seja, acreditavam que essa miscigenação de indígenas, portugueses e africanos acabava sendo ruim para o nosso desenvolvimento econômico. Vamos dar nome aos bois? Racismo, né? E qual seria a melhor maneira de melhorar o Brasil? Branqueando o país. Depois que a escravidão foi abolida no Brasil, em 1888, criaram até um decreto que restringia a entrada de imigrantes da África e da Ásia, que também eram considerados povos inferiores. Imigrante aqui era sinônimo de europeu. E para dar essa branqueada no Brasil, nada melhor que os italianos, que além de brancos, eram católicos e falavam uma língua de origem latina. Logo, poderiam se adaptar bem no país. Para isso, os fazendeiros e o governo até se dispuseram a pagar as passagens de navio dos imigrantes, garantindo que essas famílias tivessem meios de chegar aqui, já que a passagem era muito cara. A maior parte dos imigrantes eram pobres, pessoas que estavam, de fato, tentando reconstruir suas vidas em outro país. Mas também chegaram famílias de imigrantes que tinham um pouco mais de dinheiro, afinal, na Itália não se falava em outra coisa. Os agentes de imigração prometiam mundos e fundos, faziam uma linda propaganda desse país tropical, onde tudo era divino e maravilhoso, escreviam até cartas falsas com depoimentos de famílias que conseguiram o seu pedacinho de terra no Brasil e estavam muito bem obrigado. Quando chegavam ao Brasil, viam que era tudo conversa fiada. Quem ia para a região sul, normalmente, ocuparia áreas que estavam vazias e que precisavam ser ocupadas para garantir a segurança de invasores, as áreas mais próximas da fronteira com Argentina, Paraguai e Uruguai. Chegando lá, o território era quase inóspito, bem longe das grandes cidades, e não havia nada mais que mata e muito trabalho pela frente. Quem ficou no Sudeste, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, normalmente se envolveu com a cafeicultura nas plantações de café. As coisas não eram nada fáceis, como foi propagado, porque eram cobrados pelas passagens de navio, que seria teoricamente gratuita, então eles tinham que pagar essa dívida, Além disso, só podiam comprar mantimentos no estabelecimento do dono da fazenda e, com isso, iam criando uma dívida que não parava de aumentar. Com o passar dos anos, os relatos dessa realidade de semi-escravidão dos imigrantes foram chegando à Itália e, aos poucos, a imigração foi entrando em fase de declínio. Em 1902, um decreto do governo italiano restringiu o subsídio da viagem, ou seja, acabou com essa história do governo brasileiro pagar a passagem dos italianos porque o governo não estava cumprindo a sua parte no acordo, o que fez com que o número de imigrantes fosse diminuindo nos próximos anos.
All'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paglia né feno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 l'un bel mazzolino di
A música que você acabou de ouvir é uma interpretação do Caetano Veloso para o poema America, America, de Angelo Giusti, considerado o hino da imigração italiana para o Brasil. Hoje, no país, estima-se que temos pelo menos 30 milhões de descendentes de italianos e, naturalmente, existe todo um legado construído por esse povo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero aproveitar para mandar um abraço para os ouvintes da Itália. Eu sei que tem muita gente que escuta o Fala Gringo na Península. Semanas atrás, eu assisti ao filme A Mão de Deus, de Paolo Sorrentino, e me senti inundado de saudade das coisas que vivi quando viajei pela Itália. Nossa, quanto eu amei o caos de Nápoles. Me sinto muito bem em cidades caóticas, confesso. Acho que é porque o Brasil é meio assim também, né? Meio caótico. E foi uma experiência muito boa. Espero visitar novamente a Itália para descobrir ainda mais as suas belezas e as pessoas, que foram sempre muito gentis. E sobre o filme eu recomendo, caso você goste de drama, porque é um filme muito bonito. Bom, como eu estava dizendo, com tantos italianos e descendentes de italianos no Brasil, ao longo do tempo, naturalmente, alguns elementos da cultura italiana passaram a fazer parte da cultura brasileira. O fortalecimento do catolicismo, com práticas religiosas, e a celebração de santos de devoção italianos é um exemplo disso. Ainda hoje, se faz uma grande festa de tradição italiana em São Paulo, no Bexiga, um bairro italiano. É a festa de Nossa Senhora a Quiropita. Outra festa muito conhecida é a Festa Nacional da Uva, no Rio Grande do Sul. Esse estado também recebeu muitos italianos que formaram algumas colônias. Nessas terras, eles começaram a cultivar uvas e produzir vinhos, e hoje essas áreas produzem os melhores vinhos do Brasil. Um outro símbolo da imigração italiana foi a criação do time de futebol Palestra Itália, em 1914, como forma de unificar os italianos que viviam na cidade de São Paulo. Mas, por causa da Segunda Guerra Mundial, o time foi forçado a mudar de nome e passou a se chamar Palmeiras, já que o Brasil declarou apoio ao grupo dos países aliados, o que fazia automaticamente da Itália um país rival. Até hoje, o Palmeiras é um dos maiores clubes de futebol do país. Na nossa culinária, obviamente, trouxeram muitas influências, desde suas pizzas às massas, como lasanha, bolonhesa, espaguete, tudo muito comum na culinária brasileira. Mas o que não é muito óbvio, e que é uma curiosidade bem interessante, é o catupiry, um queijo brasileiro de textura pastosa, quer dizer, em pasta, que é muito popular por aqui. E quem inventou esse queijo foi um casal de imigrantes italianos em 1911. E o mais legal é que, em vez de dar um nome italiano para sua criação, eles usaram a língua nativa dos indígenas do Brasil, o Tupi-Guarani. Assim, Catupiry, que significa muito bom, passou a ser o nome desse queijo que deixa ainda mais saborosas as nossas coxinhas de frango. E as influências na língua? Com certeza, a maior e mais marcante delas é o uso do ciao, que aqui preserva uma pronúncia muito próxima à saudação italiana, ainda que tenha uma escrita bem diferente. Enquanto no italiano essa palavra se escreve com C-I-A-O, no português escrevemos com T-C-H-A-U, uma grafia, quer dizer, uma forma de escrever que não é nada comum em outras palavras do português brasileiro. Curioso, né? Ainda sobre o tchau, aqui nós usamos somente para se despedir, quando você está indo embora. Se você está chegando, você não usa tchau, vai dizer oi, olá, opa, tudo bem, e aí, algo assim. Agora, embora a gente nem perceba, muitas outras palavras foram emprestadas do italiano, seja pela influência da imigração, seja por essas ondas de modismos que acontecem, como agora, por exemplo, tem gente que não pede mais café com leite, pede um latte. Brincadeiras à parte, vai ter ainda outras palavras muito comuns, como charlatão, namorado, talher, zero, poltrona, aquarela, esboço. Ou seja, não só o português, mas muitos outros idiomas pegaram algumas palavras emprestadas do italiano, capite? Hoje em dia, quase todos os ítalos brasileiros falam o português como língua materna. E outro ponto super importante, gente. A maioria dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil não sabia falar a língua italiana culta. Naquela época, segunda metade do século XIX, o nível de analfabetismo na Itália era muito alto. Os imigrantes, quando tinham algum conhecimento da língua italiana, se limitavam a um italiano popular, do qual mesclavam italiano com o seu dialeto regional. Ou seja, trouxeram para o Brasil uma variedade de dialetos além do italiano popular de nível baixo que tinham conhecimento. Esses dialetos influenciaram o português do Brasil nas regiões onde houve maior concentração de imigrantes, como foi o caso da cidade de São Paulo e Rio Grande do Sul. No caso da cidade de São Paulo, a convivência entre o português e o italiano criou um jeito novo de falar, uma forma diferente do sotaque caipira, que era bem comum na região antes da chegada dos italianos e ainda hoje se fala bastante no interior do estado. Embora os imigrantes tenham vindo de diferentes partes da Itália, o dialeto italiano que mais se difundiu, se espalhou por aqui, foi o Veneto, pois foi da região do Veneto que veio a maior corrente migratória italiana, principalmente para o sul do Brasil, onde eles foram a maioria. O talian, uma língua reconhecida oficialmente no Brasil, é muito falada em colônias italianas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu encontrei um documentário bem legal no YouTube sobre o talian. Vou deixar o link nas transcrições para vocês verem. Quem não tem acesso às transcrições, é só procurar no YouTube Italian, La Nostra Vera Lingua Madre. Eu acredito que a influência do italiano poderia ter sido muito maior no português brasileiro. Mas lembra que eu falei que em algum momento o Brasil declarou guerra à Itália na Segunda Guerra Mundial? Então, esses impedimentos não ficaram somente ligados ao futebol, como eu citei o caso do Palmeiras, que antes era Palestra Itália. Os imigrantes foram impedidos de falar a sua língua materna em público, bem como de ter símbolos que remetessem ao seu país.
Piove, piove, a tempo que piove qua, Didi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire, ridere, 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 de questa infelice qui.
Essa música que você ouviu chama-se Samba Italiano, do sambista ítalo-brasileiro Adoniran Barbosa. Para você ver que tem Itália até no que há de mais brasileiro. Para fechar o assunto, não tem como deixar de falar das novelas Terra Nostra e Esperança, duas grandes produções da Rede Globo que foram ao ar no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Acredito que foi o primeiro contato que pessoas da minha geração e da geração dos meus pais tiveram com a cultura e a língua italiana de forma mais forte através dos meios de comunicação. Eram novelas que contavam essa história da imigração italiana, né? Com aquela dose de drama que não falta a esse tipo de produção. Mas o legal dessas novelas, quando ambientadas em países diferentes ou que contam a história de outras culturas, de culturas diferentes, é que, além de mostrar alguns elementos culturais do outro país, outra coisa que é bem marcante é o uso das principais palavras e expressões daquela cultura em questão. Então, os diálogos usavam muitas palavras e expressões que de alguma forma se assemelhavam muito com a palavra em português, como Santo Dio, Vita, Amore Mio, o que de alguma forma facilitava o entendimento, mas também ia jogando algumas palavras em italiano para o público. E isso, obviamente, fez com que o italiano soasse familiar por aqui, já que essas produções eram exibidas durante muitos meses, 6, 8 meses.
Uma nova história está chegando no Viva.
Solo 7 dias, amore mio. E vamos estar desembarcando em Brasília. Terra nova, vida nova.
Olha a alegria dessa gente. Eles não têm a menor ideia do que os espera.
Toda essa gente está vindo para cá?
Estou a caminho.
Muito bem. Eu lhe pago quando eles estiverem aqui.
De Benedito Rui Barbosa.
O futuro nos espera.
Terra Nostra. Estreia dia 28 de fevereiro, às 14h30. No Viva.
Bora ver as expressões usadas no episódio de hoje. Conversa fiada. Uma expressão que usamos para deixar claro que alguém tem a intenção de nos enganar, contando vantagens ou mentiras. O vendedor veio com uma conversa fiada, dizendo que o produto era de ótima qualidade, mas estava claro que era falsificado. Se você perceber que alguém está querendo te enganar, te enrolar, tá aí outra expressão, você pode dizer, não vem com conversa fiada para o meu lado. Também usei a expressão prometer mundos e fundos. Significa fazer uma promessa exagerada, difícil de cumprir. Como os políticos que durante a campanha eleitoral dizem ser capazes de resolver todos os problemas da cidade, prometem mundos e fundos. Por fim, eu também usei a expressão dar nome aos bois, que significa simplesmente esclarecer algo, citar o nome de pessoas envolvidas em alguma situação. Vamos ver um exemplo que fica mais fácil. Imagine uma manchete que diz assim, uma notícia no jornal, manchete. 3 deputados do Partido X estão envolvidos com corrupção. Alguém poderia responder, vamos dar nome aos bois. Os deputados são João, Pedro e Rita. Então, vamos dar nome aos bois, vamos esclarecer. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, deixe umas estrelinhas lá na Apple Podcasts ou no Spotify para ajudar o podcast a crescer. E eu encontro vocês no próximo episódio. Tchau, até lá!